Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão.
Ela já teve seus momentos de glória e põe glória nisso, mas agora está meio em baixa.
Estamos falando da seleção brasileira de futebol masculino, única do planeta a ter 5 estrelas de 5 títulos mundiais na camisa, a legendária amarelinha. A seleção brasileira tem engatado ultimamente um resultado ruim atrás do outro, como a derrota nesse mês por 4-2 para a seleção de Senegal no amistoso em Lisboa.
Por sinal, Gesiel, foi a 3ª derrota para seleções africanas nos últimos 6 meses. Não custa lembrar o 1-0 para Camarões na Copa do Mundo do Catar, em dezembro passado, e o 2-1 para Marrocos em um amistoso em março.
E para completar, desde a eliminação da Copa do Catar nos pênaltis para a Croácia, a seleção brasileira não tem um treinador efetivo. Existe a possibilidade do italiano Carlo Ancelotti assumir o comando do time, mas só em 2024.
Já que a fase atual não é nada boa, o jeito é relembrar as glórias do passado da nossa seleção. E a data de hoje é uma boa oportunidade para fazermos isso.
Sim, esse 29 de junho marca os 65 anos do primeiro título mundial da seleção brasileira na Copa de 58 na Suécia.
Depois do trauma da derrota do Brasil para o Uruguai na final da Copa de 50, o famoso Maracanaço, poucos apostavam em uma campanha vitoriosa nos gramados suecos.
A campanha, na primeira fase, a de grupos, foi animadora. Em um grupo difícil, o Brasil se classificou em primeiro, deixando para trás adversários de peso como União Soviética, Inglaterra e Áustria.
No mata-mata, uma difícil vitória de 1-0 nas quartas de final contra País de Gales. Gol de um garoto de 17 anos que se tornaria o rei do futebol, Pelé.
Na semifinal, um 5-2 incontestável contra a ótima seleção da França, time do atacante Just Fontaine, que só naquela Copa fez 13 gols. É um recorde até hoje.
A final foi contra os donos da casa, os suecos, no dia 29 de junho de 1958, em Estocolmo. O fantasma de 1950 chegou a assombrar quando a Suécia abriu o placar aos 4 minutos do primeiro tempo.
Mas depois só deu seleção brasileira em campo. O centroavante Vavá marcou 2 vezes no primeiro tempo, virando o jogo para o Brasil.
Aos 10 minutos do segundo tempo, brilhou a estrela do jovem Pelé. Em um dos gols mais espetaculares da história das Copas, Pelé fez o 3º gol da seleção, descrito assim pelo narrador Edson Leite.
Vai carregando, bola recuada para Nilton Santos, nas proximidades da área, tenta levantar para Pelé, escorregou na hora, para no peito, domina, drible espetacular, vai tirar, tira, gol! Magistral, gol de Pelé, centro da área, dominou o adversário, puxou a bola, tornou a driblar, mandou para o fundo da cidadela contrária. Um gol de Copa do Mundo de Pelé!
Que legal, né? Zagallo fez o 4º gol do Brasil. A Suécia descontou, faltando 10 minutos para acabar o jogo. E de novo, Pelé decretou 5-2 no finalzinho da partida.
Pronto! Finalmente a torcida brasileira poderia soltar o grito de campeão. Direto do estádio Rassunda, em Estocolmo, Edson Leite narrou com emoção aquele momento histórico.
Terminada a partida, pelo apito do árbitro, é inenarrável o espetáculo para 200 brasileiros entre 50 mil suecos no estádio. Brasil campeão do mundo, méritos indiscutíveis, goleada, vitória, choram os jogadores do Brasil, abraçam-se no centro de campo, abraçam-se os cronistas e os que estão transmitindo esta sensacional partida. Brasil campeão do mundo, vitória de 5-2, o Maracanã acontece na Suécia, o público na
Como disse o escritor e dramaturgo Nelson Rodrigues, o título mundial de 58 afastou do brasileiro o que ele chamou de complexo de vira-lata, aquele sentimento de inferioridade diante do resto do mundo.
Tanto é, Gesiel, que depois da Copa na Suécia, o futebol brasileiro levantou o principal troféu do futebol mundial mais 4 vezes, feito não alcançado por nenhuma outra seleção.
É, Adriano, quando a gente lembra os 65 anos do primeiro título mundial e vê a atual fase da seleção brasileira...
É, mas ainda há esperança, Gesiel. Vamos lembrar que o Brasil chegou desacreditado à Suécia e saiu de lá com um caneco. Também foi assim em 1970, 1994 e 2002.
Quem sabe se o período de vacas magras da seleção brasileira não seja um prenúncio de que voltaremos a ser campeões mundiais na próxima Copa em 2026, né? Tomara.
É isso aí, Copa que vai ser em 3 sedes, Estados Unidos, Canadá e México.
Pois é, temos aí 3 sedes para, pelo menos... fazer bons jogos e, de novo, expulsarmos esse complexo de vira-latas, porque já está voltando, né, Adriano?
Quando o assunto é seleção brasileira...
Quando é seleção brasileira, se Nelson Rodrigues estivesse vivo, ia dizer que esse complexo estaria voltando ao futebol brasileiro. A gente espera exorcizar esse complexo de vira-latas aí em 2026... Torçamos para que a seleção brasileira volte aos bons tempos de glória, em que aquela camisa amarela dava um medo danado no adversário.
Já ganhava o jogo no hino nacional.
É, verdade. Esse tempo passou, mas pode voltar. A gente espera que volte logo.
Gente, a seleção brasileira é tão assim marcante que já teve projeto em discussão aqui no Senado que previa a transformação da seleção brasileira em patrimônio cultural do país. Para você ver, quem já viajou para o exterior... É só experimentar isso. Se coloca uma camisa da seleção brasileira, a pessoa já identifica Brasil, Brasil.
É,
porque
é verdade.
Ela é tão marcante, ela é tão assim, um símbolo tão forte
do país, né?
Do país, que realmente é quase que uma bandeira nacional.